Eu quero falar com vocês hoje sobre este assunto. Comprometa-se com Deus e desfrute de suas promessas. 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Comprometa-se com Deus e desfrute de suas promessas. Primeiro Reis, no Velho Testamento, quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, ele cumprirá a promessa que me fez. Ele prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Amém. Nós servimos a um Deus que nos faz muitas promessas. Vocês concordam comigo? Deus tem muitas promessas. E eu quero explicar para vocês algumas coisas que nós podemos deixar de experimentá-las pela falta de um compromisso maior com o seu reino e com as atitudes corretas que ele espera de nós. Então, Deus nos faz muitas promessas, mas nós podemos deixar de experimentá-las por quê? Pela falta do quê, gente? De compromisso maior com o seu reino e com as atitudes corretas que ele espera de nós. Não é porque Deus dá uma promessa, ela tem que se cumprir. Mas tem que existir uma aliança de ambas as partes, um acordo bilateral. Infelizmente, nós temos algumas crenças que são perigosas dentro da igreja e nós precisamos declará-las. Muitas pessoas acreditam que Deus cumprirá suas grandiosas promessas pelo simples fato de participarem de alguns eventos especiais, tais como correntes e campanhas. Você acha que Deus pode ser comprado? Você acha que qualquer sacrifício seu pode obrigar o seu coração a dar você o que você deseja? Não. Você pode ir quantas vezes quiser a uma igreja, acender quantas velas quiser. Você pode dar quanto dinheiro quiser. Você pode ajoelhar-se, você pode ficar em jejum quantos dias quiser. Nada disso pode comprar o coração de Deus. Jesus disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Uma vez Deus diz: Israel, pare de me oferecer sacrifícios e vivam direito. Seus sacrifícios não valem nada diante de mim. Porque toda hora vocês quebram suas promessas que fizeram a mim e eu não posso fazer nada. Eu tenho que tratar vocês conforme vocês estão se comportando. Muitas vezes nós deixamos de receber as promessas de Deus porque nos comportamos mal. E porque nós não temos vontade de nos comprometermos com o seu reino. E E o pior de tudo é que a liderança da igreja ensina às pessoas que se você for lá 9 vezes, 10 vezes, 12 vezes, 20 vezes, eu já vi 40. Você lembra disso, Oséias? 40 vezes. Uma vez uma senhora estava lá em Fortaleza. E essa senhora teve que pedir emprestado dinheiro em Fortaleza para vir a São Paulo de avião para participar de um momento da corrente, da oração. Ela entrou correndo na igreja, levantou o seu papel e disse para mim: olha, pastor Walter, eu ficava louco da vida com aquilo. Mas eu estava começando e eu tinha que respeitar aqueles que eram meus superiores. Eu não acreditava naquilo. E a primeira coisa que eu fiz quando fiquei como pastor daquela igreja foi acabar com aquelas coisas. Aquela senhora disse: olha, pastor Walter, eu vim de Fortaleza, pedi um dinheiro emprestado, mas não quebrei minha corrente. E agora eu tenho que sair correndo, eu só entrei aqui, cheguei exatamente na hora de receber a oração, agora estou indo embora. E eu só pude dizer para ela rapidamente: o Deus que está aqui não estava lá. Mas ela não entendeu nada, porque ela saiu tão correndo. E eu fico questionando, as pessoas querem ser instruídas. As pessoas querem aprender. Imagine que você tenha que comparecer perante Deus 40 vezes aqui para receber uma coisa. Quando a própria palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem mente alguma já pensou em tudo que Deus tem oferecido para o homem. Em tudo que Deus pode oferecer para você. Outros, por fazerem declarações positivas das promessas divinas, é uma crença errada. Tem gente caçando no Velho Testamento o tempo todo, no livro dos Salmos, promessas para lá e para cá. De vitória. Você tem que entender que no Velho Testamento Deus cuidava de um país. Deus tinha que proteger aquele país de invasões. Mas muitas vezes ele mesmo permitia que invasores entrassem lá. E assim foi na época da Babilônia, foi na época da Síria. Os filisteus, os midianitas, povos que talvez vocês nunca ouviram falar, mas Deus permitia que, vez ou outra, entrassem essas pessoas para castigar seus filhos, porque eles quebravam suas promessas com Deus. E diziam: o Senhor nos abandonou. Então, quando eles se arrependiam, Deus fazia promessas para eles. E hoje muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos abrem a Bíblia e ficam soltando promessas para as pessoas que não tem nada a ver. Porque todas as promessas de Deus são condicionais. Elas não são dadas de graça. Elas exigem de nós a nossa parte, o nosso compromisso. Se você olhar o Novo Testamento, Deus já não está mais defendendo um território, mas Deus está defendendo nossa alma. Isso quer dizer que as promessas de Deus são promessas que, se você obedecê-lo, você vai ser mais forte, você vai vencer os espíritos maus. E quando você fica mais forte por dentro, você crê no amor do Pai e crê que Ele está disposto a suprir suas necessidades básicas. Deus continua abençoando ricos e pobres, negros e brancos, mas Ele gostaria de fazer muito mais. As promessas de Deus no Novo Testamento têm a ver com a nossa vida eterna. E quando você diz, Deus, afasta de mim os meus inimigos, Jesus disse, ame-os. Nós não estamos mais vivendo no Velho Testamento, Senhor, mate os meus inimigos. Jesus disse, ore por eles. É totalmente diferente. Eu não sei que evangelho as pessoas estão procurando, mas o evangelho que eu leio é diferente. Se você tem o Espírito de Deus, você vai entender o que eu digo. E se você não tem, eu espero que Deus possa falar dentro de você e mostrar a realidade que está faltando dentro da igreja, em todas as denominações. Essa semana, eu e minha esposa, nós assistimos o filme Corajosos. Nesse filme, não vai dar para você ver muito bem, mas esse camarada aqui, deixe-me ver, um desses dois aqui, era para ser um homem de coragem. Eles fizeram um pacto para cuidar, proteger sua família e principalmente seus filhos. Vocês que têm filhos deveriam assistir esse filme. Deveriam assistir. Este homem aqui, um dos policiais, ele disse que com 36, 35 mil dólares anuais, ele não conseguiria pagar suas contas, suas dívidas. Então ele resolve nas apreensões de drogas, guardar saquinhos. Então desconfiaram na delegacia que quando levavam-se as drogas para serem armazenadas lá, ficavam faltando. E ele vendia. Por falta de coragem, porque ele ia à igreja, ouvia a palavra de Deus, ele mentiu. Ele desonrou a Deus, desonrou sua esposa e desonrou seu filho. Ele destruiu seu casamento. Ficou 10 anos preso. E ficou com a preocupação se a família iria desejá-lo de volta. Porque da corporação ele já estava expulso. Então você imagina a situação desse homem. Ele quebrou o seu compromisso com Deus por ganância, por dinheiro, por medo, por insegurança. Ele teve tempo de se arrepender, mas assim não fez. Mas nesse filme, aparece um mexicano e uma família latina mexicana passando muita necessidade. O nome dele era Javier e sua esposa Maria. E ele, passando fome, perdendo o emprego, e de uma forma miraculosa, ele está andando na rua, e um desses policiais aqui grita para ele, Javier! Mas só que o Javier que tinha que estar andando na rua era um outro, que era carpinteiro, mas que naquele dia estava no hospital, entubado, tinha um problema renal. E ele foi buscar, esse Javier foi buscar um emprego no lugar. E o homem disse, olha, agora que você chegou, já tem as pessoas, você pode ir embora. E ele tinha uma promessa de Deus de arrumar um bom emprego. E ele voltando pela rua, porque não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, levantando as mãos e questionando, Deus, por que eu estou passando por isso? Nós vamos perder a casa, nós vamos ter que voltar para o México e viver uma vida difícil. De repente ele escuta, após suas orações, um desses policiais gritando, Javier, você vai vir trabalhar ou não vai? E ele ficou apavorado. Não era para ele, era um outro. E o salário era de 150 dólares por dia. E isso para um trabalhador lá é muito. Aí, ele começou a trabalhar ali. Construindo uma cabana. E ele voltou para casa muito feliz. Encurtando um pouco a história, esse policial disse para ele, Javier, eu gostei tanto do seu trabalho que eu vou falar com alguns amigos meus para te arrumar um emprego lá fixo. Ele apresentou e começou a trabalhar. Um dia os seus superiores o chamaram e disseram, Javier, ou Xavier, o negócio é o seguinte, nós precisamos de um encarregado que cuide do transporte e do estoque da nossa mercadoria. Você toparia ser esse encarregado e crescer na empresa e ganhar mais? Ele disse, oh, é promessa de Deus. Então você é o homem. Que bom. Mas só que tem o seguinte, amanhã, nós vamos receber 17 caixas. E você vai me registrar 16. E a última caixa você vai esconder. Ele disse, mas você não precisa dar resposta agora. Você me dá resposta amanhã até 10 horas da manhã. E ele foi para casa e conversou com a Maria. E ela disse para ele, mas pode ser a vontade de Deus que você esconda essa caixa. A Eva falando. Ele disse, mas eu não posso fazer isso. Ela disse, mas nós vamos perder a casa. Para onde nós vamos? Ele disse, o senhor que sabe. Ele volta lá às 10 horas da manhã, entra na sala. Os seus superiores perguntaram, já decidiu? Já decidi. E o que você vai fazer? Eu não posso desonrar meu Deus. Não posso desonrar minha mulher, meus filhos e a minha dignidade. Mas você sabe que vai perder o emprego, você não vai ficar nem na fábrica? Sim. Eu perco, mas eu não vou mentir, e não vou roubar, não vou enganar. Eu tenho um compromisso com Deus e prometi ser fiel a Ele, em tudo. E quando ele baixou a cabeça, o seu superior estendeu a mão e disse, olha, aperta a minha mão, você é o encarregado. Já passaram 6 aqui, e eu não escolhi, porque eles resolveram esconder a 17ª caixa. Mas você foi honesto, Javier. É de você que nós precisamos. Que tipo de pessoa Deus está precisando? Pessoas corajosas. Pessoas que estão dispostas a viver pela sua verdade, pelo compromisso que fizeram. Pessoas que querem parar de enganar, de enrolar, de tratar suas coisas com desdém, com desinteresse, de pessoas que querem realmente ser de Deus. Nós precisamos saber o que Deus quer nos dizer acerca de buscarmos o seu reino em primeiro lugar e como sermos obedientes a Ele, a fim de que sejamos realmente abençoados com todas as suas promessas. Assim como Xavier, não vou negar o seu reino e também não vou negar um comportamento honesto. Nós temos uma grande mentira dentro de nós. Nós achamos que, se formos honestos, seremos desvalorizados. Se você se arrepender dos seus erros, você é um fraco. As pessoas vão zombar de você, vão zombar de nós. Nós pensamos que os fracos, os honestos e os que se arrependem, os que se quebram perante Deus, não têm chance na vida, mas isso é uma mentira. Porque nós conhecemos bem o que a palavra de Deus diz. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós cantamos estas palavras. Nós oramos estas palavras. Nós abençoamos estas palavras. Mas cremos nela. Precisamos crer. Quando Davi falou com seu filho, eu encontro na palavra de Deus um conselho similar ao de Davi. Quando Jesus disse, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O que Ele pede aqui? Ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus e o que Ele quer. Mas por que Jesus disse isso? Você tem que reparar nessa palavrinha, portanto, porque ela nos conduz ao contexto. E o contexto fala do nosso procedimento diante de Deus acerca das nossas necessidades básicas. E o contexto diz, portanto, que ele estava falando que Salomão nunca se vestiu mais gloriosamente do que o lírio do campo. E assim por diante. Não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Jesus não está falando aqui dos excessos, mas ele está falando das necessidades diárias, básicas, aquilo que você precisa ter para possuir uma vida digna, uma vida honesta. Não fiquem preocupados, isto é, não se vistam com a roupa da aflição. Não joguem sobre si uma mortalha que tira sua visão, tira sua capacidade de enxergar. E você começa então a perguntar, onde eu vou arranjar comida, bebida e roupa? A minha subsistência. E então Jesus continua e diz, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. E então ele conclui, portanto, busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, o que Deus quer, e as demais coisas que os pagãos procuram serão acrescentadas nas suas vidas. Quando eu vejo cristãos fazendo essas correntes loucas, absurdas, Sabe com quem eles se parecem? Com pagãos. Eles não se parecem com filhos de Deus. Eu ouvia um rádio essa semana e o pastor dizia: este é o telefone Disque Milagres. Se você quer um milagre, diz que já. Diz que já. O duro é que o cara chamava Walter. E de sobrenome Mercado. Então Jesus diz: os pagãos é que vivem assim, desesperados. O plano de Deus para nossas vidas não é o desespero. Isso não quer dizer que nós não teremos angústias. Mas isso quer dizer que nós podemos vencer nossas angústias buscando primeiramente o seu reino e o modo como ele quer que vivamos. E acreditemos que Ele suprirá o que é necessário para as nossas vidas. Você não precisa vender sua alma, como fez aquele policial, que achando que acrescentando $1,000 por mês na sua conta bancária, iria resolver todo o seu problema. Por algum tempo resolveu, até que tudo foi descoberto. Meu amigo, você não pode brincar com a vida. Se você disse um dia que amaria a Deus de todo o seu coração, trate de amá-lo. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E se você está fazendo alguma coisa que não deveria, e sabe que o Senhor está triste com isso, moralmente falando, pare. Volte a confiar em Deus. Volte a amar a Deus. Seja fiel em tudo o que Deus pedir de você. E você pode ter a certeza que Ele vai cuidar muito bem da sua vida. Segundo lugar, examinemos o momento e o conselho de Davi ao seu filho Salomão. Espero que vocês não tenham fechado suas Bíblias, porque nós vamos entrar no texto que olhamos. O momento de Davi qual era? Ele estava perto da sua morte. Não é que ele decide aconselhar seu filho Salomão, que seria o seu sucessor no trono, ou no reino, no trono de Israel. Mas Salomão conhecia a grandeza como os fracassos de seu pai, Davi, e como ele buscou o perdão de Deus no Salmo 51. Todas as conquistas de Davi chegaram aos seus ouvidos, e a história de sua mãe com seu pai também. Salomão é filho de Batseba, ou Betsabá, uma mulher que se desnudou e ficou debaixo da janela do rei, tomando banho para que ele a observasse. E Davi dizia: quando eu chego na janela, ai, ai. Ele não fugiu da janela. Ele gostou e chamou Betsabá e manteve relações com ela, e ela ficou grávida. E então ele mandou chamar o marido dela, Urias, que estava na frente de batalha, e disse: Urias, eu quero te dar um tempo de descanso, vá para casa, vá dormir com a sua mulher, você vai já estar a tempo fora de casa, e ela sente saudade de você. Vocês sabem o que Davi estava planejando. Ele foi dormir em paz. No dia seguinte, ele está como um cachorro, Urias está como um cachorro deitadinho na porta. E Davi diz: por que você não foi para casa? Eu sou um soldado do rei, um servo do rei. E minha obrigação é estar lutando pelo rei. Davi ficou com a cabeça desse tamanho. Como que eu vou resolver esse problema? Por fim, ele pega Urias e manda para a frente de batalha e diz: deixa ele sozinho. Ele morre. E ninguém vai saber mais nada do que aconteceu. E eu posso pegar qualquer mulher do reino para mim. Mas só que todos na corte já sabiam o que tinha acontecido. Então começaram os problemas. Absalão, filho de Davi, tentou matá-lo. Sua casa se dividiu. O seu filho com Betsabá morreu. E ele teve um segundo filho com ela chamado Salomão. E todas as histórias de Davi chegaram aos ouvidos de Salomão. E Davi era um homem transparente, humilde diante de Deus. Ele conhecia a história quando Davi se penitenciou diante de Deus, chorou amargamente e pediu que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, a alegria, mas criasse nele um coração puro, reto. E que Deus voltasse a dirigir sua vida. E Deus cumpriu isso, mas não eliminou as adversidades como consequência. Deus manteve a sua promessa sobre ele, dele continuar sendo rei de Israel até a morte. Mas a sua vida se tornou mais dura. Muito dura. E agora ele está perto de morrer. Ele chama o seu filho e começa a aconselhar. Davi pede a seu filho Salomão que, primeiro, tivesse coragem e fosse homem. No versículo 2, ele diz: portanto, seja corajoso, seja homem. Corajoso significa o quê? Persistente, obstinado, forte. Homem significa determinado, companheiro, servo, agricultor, bom. Palavras que não aparecem no texto. A palavra homem aqui significa tudo isso que você está vendo e muito mais. Então Davi tinha que ser o quê? Corajoso, persistente, obstinado, forte no quê? Ele tinha que ser corajoso para aceitar o que Deus iria colocar sobre seus ombros. Mas ele teria que ser, ao mesmo tempo, corajoso, obstinado, persistente, forte. Ele tinha que ser determinado, companheiro, servo. Alguém que plantasse alguma coisa entre as pessoas. Um homem bom. Um homem de caráter. O que Davi está pedindo dele: meu filho, eu quero que você tenha uma boa formação. E você passe para estas pessoas do reino uma boa formação. Passe para eles o teu caráter. Se você passar o caráter para eles, Deus vai abençoar você. Davi pede que Salomão obedecesse a tudo o que Deus lhe pedisse. Faça tudo aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Se eu vou fazer tudo o que Deus manda, isso é obedecer. Há uma promessa aqui. Se você for obediente a Deus, você terá uma vida bem-sucedida, Salomão. Não é isso? Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Eu pergunto, por que nós estamos na igreja? Não é no prédio, por que nós somos igreja? Porque nós decidimos confiar em Deus. Eu nunca me reconheci como um homem mal sucedido. A mão de Deus está sempre sobre a minha vida. Existem pessoas maravilhosas aqui, que eu tenho todo o prazer de executar minha vocação dada por Deus há mais de 35 anos atrás. E eu estou com vocês há tanto tempo, que eu não sei como vocês não enjoaram de mim, se bem que alguns enjoaram. Isso é inevitável. O meu modo de ser, o modo de falar. Eu sou, às vezes, um pouco incisivo. Mas eu gosto de esclarecer. Eu quero que vocês pensem no que são e o que Deus quer de vocês. Se você obedecer, meu irmão, desculpe, se você for uma pessoa obediente, da mesma forma que Deus estava falando com Salomão, você será uma pessoa bem-sucedida. O problema é que, nesta época, devido a estas palestras de autoajuda e de prosperidade dentro das igrejas, você acaba pensando que ser bem-sucedido é ser cheio da grana. Você tem que entender que a consolidação do seu reinado de Salomão dependeria de uma condição: obediência. A condição está aí. Se, caso, todavia, você obedecerá ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nós estamos entrando em um ponto muito delicado agora. Observemos com muito cuidado alguns detalhes apresentados no verso 4 sobre as promessas de Deus. E entenda que nós podemos interferir nas promessas de Deus. Não é porque Deus fala com você que tudo tem que se cumprir. As promessas de Deus envolvem uma pessoa e um povo. Um povo e uma pessoa. Portanto, quando uma pessoa vive para Deus e é abençoado com suas promessas, todo o povo, como a sua descendência, pode desfrutar do que lhe foi prometido por Deus. Não sei se vocês entenderam. Se você viver em obediência a Deus, não somente você é abençoado, mas Deus quer, através da sua vida, abençoar um povo. Pode ser sua casa, pode ser o seu trabalho. Mas se você não se porta direito, a bênção do Senhor fica encolhida. E não é como diz essa música do Thales, que Deus arquivou as bênçãos, quando você volta Ele te devolve. Isso é mentira. Eu não sei como é que esses caras conseguem escrever tanta bobagem, não leem a Bíblia, por isso que escrevem canções, e o povo canta isso. Eu quero aquilo que o Senhor me tomou de volta. Deus não vai te dar, não. Se você volta para Deus, Ele vai manter você naquela trajetória que Ele estabeleceu, mas você já criou um monte de problemas e você vai ter dor de cabeça pelo resto da sua vida. E vou mostrar para você. Eu vejo esses líderes que ficam aí pegando o dinheiro das pessoas. Eu imagino a dor de cabeça que eles terão. Eu fico pensando em irmãos que tentam comprar a bênção de Deus, colocando dinheiro e mais dinheiro em envelopes, em vez de orar, em vez de mudar o comportamento, em vez de se comprometer com Deus. Eu vejo irmãos que vão lá, em algum lugar distante, buscar uma palavra de profecia, de uma pessoa que nem conhece, de uma pessoa de que você não convive. E você sai acreditando porque ela revelou toda a sua vida, tudo o que você passou, mas não ensina como você tem que se portar. Quando Deus nos dá uma palavra de profecia, Ele nos dá uma palavra de sabedoria, junto, de como você tem que andar, como que você pode agradar a Deus com a sua vida. Deus não te dá palavras de vitória assim, sem uma aliança. Se você não se comporta direito, você começa a estragar o seu ambiente. Você entende a razão por que Paulo escreveu tantas cartas? Porque pessoas dentro da igreja não estavam andando direito, começaram a fazer fofocas, sair da linha e destruir a igreja. A igreja não é uma promessa de Deus, como é que ela pode ser destruída? Pelos seus próprios membros. Quando um povo é obediente a Deus, todas as pessoas desfrutam do que de bom vem de Deus. Do que dele vem de bom. Se uma pessoa desobedece no nosso meio, mas o povo resolve seguir o caminho de Deus, essa pessoa é esmagada. Ou ela se converte ou ela espirra. Às vezes eu falo aqui, enquanto eu estiver falando com vocês acerca de Deus, parem de conversar, parem de mostrar fotos em visor de tablet e celular, mas tem gente que não para. Mas se você que estiver atrás der um chute embaixo da cadeira e diz, pare, eu quero ouvir a pregação. Eu vim aqui para temer a Deus, vim aqui para crescer, e você está me atrapalhando, meu irmão. Eu garanto que esta pessoa vai calar a boca, vai ficar com a cara desse tamanho, envergonhado. Mas enquanto você não tomar uma posição, essa pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, batendo papo, conversando, em um momento em que ele deveria prestar culto a Deus. Pessoas que não param, ficam passeando. Ah, hoje a pregação está chata, vou embora. Eu quero ver o dia que Deus se enfesar e não quiser mais você. Porque isso também está escrito na Bíblia. Há pessoas que pensam que só falando de amor, de bondade, vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo, não. Mas Jesus veio falando de amor e de bondade. Não, ele veio falando de justiça. Arrependam-se, mudem de vida. Amem de verdade, não é paixão. Façam coisas. Coisas que vão colocar suas vidas até em risco. Não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas espada. Eu vim causar divisão. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele seria o formador de um grande povo que através dos quais, ou do qual, desculpe, Abraão, é dos quais, Abraão e Israel, Deus abençoaria toda a terra. Aí está a promessa. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Essa promessa tem a ver com o seguinte. Abraão, eu escolhi você para abençoá-lo e de você eu vou formar um povo. E através de vocês, eu vou abençoar toda a terra. Toda a terra verá minha glória, o meu poder, a minha graça, a minha misericórdia, a minha bondade, os meus milagres, a minha proteção. Eu vou dar a toda a terra o sustento, a sabedoria, a prudência, a paciência, a harmonia, a paz. Mas Deus disse, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por quê? Na sua onisciência, e não me peçam para explicar porque eu não sei, Deus viu as grandes bobagens de Abraão. Quando Abraão pecou ao seguir o conselho de Sara, e tendo relações com Agar, sua escrava, ele interferiu na promessa de Deus. Abraão gerou de Agar Ismael, do qual surgiu um povo guerreiro e que luta contra Israel até os dias de hoje. Isso começou em Gênesis capítulo 15. Quando você chega em Israel, não é aquilo tudo é um barril de pólvora. É acerto para cá, acerto para lá e nada se resolve. O presidente que entrou no Egito tinha planos de destruir Israel. Ele caiu do poder. Porque o general do exército, dizia-me um israelita e um pessoal guia também, que o topo do exército egípcio é amigo de Israel hoje. Deus sempre está protegendo de alguma maneira Israel, mas não o tira daquele inferno. Por quê? Porque Abraão errou. Então você diz assim, mas o meu filho errou, por isso que eu vou transformar a vida dele no inferno. O meu pai e minha mãe erraram comigo, eu vou transformá-los no inferno. Você não tem esse direito, porque você é cristão e tem o Espírito de Deus agindo em você. E se você continuar transformando a vida dos outros no inferno, quem irá para o inferno é você. Porque Deus deu a capacidade de você vencer todas as suas assombrações, seus pesadelos interiores. Vocês estão me entendendo? Entenderam? Abraão errou, porque seguiu o quê? Seus próprios interesses. Sara disse, Abraão, eu já estou velho, você é muito velho. Você já está perto de 100 anos e eu estou chegando lá. Como é que nós vamos ter um bebê? Na nossa terra, de onde nós viemos, o patriarca, o líder da casa, poderia ter um filho com a empregada. Então vá lá e tenha. E nós depois adotamos a criança. Aí está o erro. Interesse. Falta de confiança. Não colocou Deus em primeiro lugar, o seu reino. esqueceu do novo comportamento, ele já não estava vivendo mais na Caldeia, ele estava vivendo agora diante da graça de Deus, vivendo pela fé. Eu não sei qual era a sua religião, mas a maioria dos pastores pentecostais antes foram macumbeiros, e é por isso que eles abençoam toalha, óleo, água, porque é isso que se faz na macumba. Eles começam andando bem e depois voltam para suas velhas práticas. Outros não foram amantes da feitiçaria, do vodu, da macumba. Mas aceitaram Jesus provenientes de uma religião mais sombria, mas cheia de regras, cheias de rituais e cerimônias. E então o que eles fazem? Colocam dentro da igreja cerimônias, regras. Mas o que Jesus nos pediu é que nós abandonássemos a velha vida. Que aquilo que você foi no passado, você não seja mais agora. Que o modo como você pensava em servir a Deus, mude. Por isso ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Se você foi macumbeiro, meu irmão, com certeza, se um pastor te oferecer água, diz: coloque em cima do rádio, e se você não estiver firme nos compromissos com Deus, você vai colocar. Se um outro disser: venha 7 vezes, 9 vezes à igreja, e Deus vai te dar uma bênção, com certeza, se você não estiver firmado no Senhor, você vai fazer isso. Porque você era isso antes de encontrar Cristo. Mas o interesse pessoal, os desejos do seu coração, aquilo que você mais quer, entorpece sua mente, a sua alma e a sua emoção. E em vez de confiar em Deus, você se entrega a isso, a essa magia, a essa fascinação. E então você pensa que vai alcançar alguma coisa de Deus assim, mas você não vai. Porque tudo é pela graça e tudo é pela fé, é pela confiança num Deus Todo-Poderoso que cumpre a sua palavra a qualquer momento. Se eu fosse Deus, eu iria ficar muito machucado com essas palminhas suas aí. Quando vocês aplaudirem o Senhor, façam isso direito, irmãos. Deus aconselha a Abraão a tê-lo em primeiro lugar em sua vida. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Abraão já tinha desobedecido. Abraão já tinha errado. E o problema já existia. Mas o outro problema é que Deus havia planejado a formação de um povo e ele não iria parar. E ele iria usar o servo mesmo que errou. Mas só que este servo que errou iria ter uma tremenda dor de cabeça. E o povo que ele iria gerar ia ser um povo que iria ter dor de cabeça. Você diz, mas isso, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem sim. A promessa de Deus era uma bênção para Abraão. E Abraão iria abençoar um povo. E esse povo iria abençoar toda a terra. Agora isso já não iria acontecer mais. A terra estaria dividida. Quando Deus criou Adão e criou Eva, ele os colocou no jardim do Éden, e aquilo chamava-se paraíso, lugar de alegria. Mas teve que ser fechado. Logo a seguir, Caim mata Abel e tem que fugir. Estou pregando o Evangelho. Estou pregando algo que eu acredito que Deus me mostrou. Você pode interferir nas promessas de Deus. Então comece a abrir os seus olhos agora. O conselho de muitos pais a seus filhos é que estudem e se formem, escolham uma bela profissão e ganhem muito dinheiro. Se agirem desse modo, vocês não serão como eu e sua mãe. Eu já ouvi isso tantas vezes. Ou você não? E nós temos pessoas aqui que já disseram isso a seus filhos. Nem vou pedir para levantar a mão. Não seja burro igual teu pai. Meu filho, vem cá, não seja uma idiota igual tua mãe. Tudo isso parece verdade. Vai estudar, meu filho. Vai se formar. Arruma alguma coisa que vai te deixar milionário. Você está criando um monstro. Esse tipo de declaração parece excelente, mas não representa a verdade de Deus. Por basear-se no quê? Em primeiro lugar, você faz o seu filho pensar que você não é nada, que você não tem nada para dar a ele. Em termos de caráter, de formação, não seja como nós. Você está dizendo para ele que você não representa nada, que Deus nunca olhou para você, que você não tem nada para dar. Meu irmão, se você tem uma vida digna, louve a Deus. Não importa se você é pobre ou rico, mas dê a melhor instrução ao seu filho. Busque a bênção de Deus para a sua vida e passe para ele. Pare com essa história de dizer que ele tem que ser milionário, rico, famoso. Você vai acabar com ele. Vovôs e vovós, parem de dizer que seus netinhos têm que ser o maior médico do mundo. Você vai acabar com eles. Uma vez um psicólogo ousou dizer para mim, por que que você diz às crianças que eles têm que ser servo de Deus? Porque eu estou dizendo que eu não quero que ele seja o que você é. Não digo todos, mas muitos que entram no ramo da psicologia é porque ficam encantados em encontrar alguma resposta para si mesmos. Assim como muitos que vão pregar o evangelho estão buscando o quê? Um emprego, porque são incompetentes para trabalhar na vida privada ou na vida secular, profissional. E acredito que muitas pessoas que têm alguma grana se candidatam à política para entrar nos esquemas. E nós temos assistido dia a dia escândalos e mais escândalos em todas as áreas. Eu espero que vocês, políticos, psicólogos e pastores, não fiquem com raiva de mim, mas esta é a verdade. Em todo o meio tem aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ou não é? O conselho de Jesus para a igreja não é prosperidade financeira, mas é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o modo como ele quer que você viva. O conselho de Davi para seu filho Salomão não é que ele se transformasse num rei onipotente, num rei cheio de dinheiro, num rei que subjugasse pessoas, mas ele diz: tenha coragem, seja homem, seja servo de Deus. Tenha coragem para obedecer a Deus e transmitir às pessoas o seu caráter, um caráter bom, um caráter de homem de Deus. Eu não sei o que você transmite na escola onde você estuda. Eu não sei o que você transmite onde você vive. Eu não sei o que as pessoas estão dizendo de você, mas alguma coisa diz. Não sei o que você fez, não sei o que você errou, mas você pode se arrepender e fazer como Davi fez. Filho, você conhece a minha história. Eu não estou pedindo que você seja milionário, que você seja grande e famoso. Eu estou pedindo que você seja um servo de Deus. Jesus, antes de subir, olhou para a igreja e disse: fiquem aí. Permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em todas as áreas. Você pensa que igreja é o quê? Pronto-socorro? Não é. É um lugar que se faz promessinhas absurdas? Não é. É um lugar de instrução. Instrução para o caráter. Instrução para a formação. Para a educação moral. É um lugar tenebroso este. Nós estamos diante de um Deus que acusa os nossos erros, que acusa os nossos pecados e diz que precisamos mudar, que precisamos nos arrepender. Aleluia. Salomão, quase no final da sua vida, depois de ter se desviado dos conselhos de seu pai, declarou: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O que ele quis dizer? Ajude o seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto, isto é, a bênção de Deus vai continuar nele. Mas você, pai, tem que buscar a bênção de Deus. Eu, pastor, tenho que buscar a bênção de Deus. O que eu estou passando para vocês aqui não é uma mentira. Eu não estou enrolando vocês. Eu não quero mentir para vocês. Eu estou dizendo: busquem a Deus. Eu tenho buscado a Deus, e Ele tem me dado palavras de sabedoria e de instrução para vocês. Hajam direito, sejam fiéis ao Todo-Poderoso, e Ele abençoará suas vidas poderosamente. Pare com essa história de ficar dizendo isso é coisa da idade. Eu entendo que muitas manias fazem parte da idade, descobertas, desenvolvimento, mas não traquinagem, não safadeza. Faz parte da idade uma criança de 10 anos escutar determinadas músicas que enchem sua cabeça de sexo e pornografia. É comum. Um filho passar em frente a uma loja de CDs, eu quero este, e você não para para dizer, isso é uma sujeira, isso vai contra o nosso Deus, filho. Mas não é dar bronca, sentar e conversar, explicar, mas como eu vou conversar se eu não sei? É lógico que não sabe, você não está buscando a bênção de Deus para a sua vida. Você não busca instrução, e você não dá instrução, porque ninguém pode dar o que não tem. Nós estamos vendo nossas crianças dia a dia se perdendo nas drogas. Outro dia um menino de 15 anos disse, pode me jogar na Febem, daqui 3 meses estou fora, vou matar de novo. E não é só criança, é adulto. Não é interessante que nessas marchas que dizem que não tem liderança, por que não se reclamou contra a criminalidade? Nenhuma bandeira foi levantada para novas leis duras contra o crime. Atiraram em policiais e a sociedade ficou assistindo. Botam fogo em dentistas e a sociedade fica assistindo. Quem está por trás disso? Não é só Satanás. É um esquema de pessoas que não querem instruir, querem nos levar à idade medieval, ao período das sombras, da escuridão, onde não havia lei e respeito, mas sim uma única voz. Deus está reclamando, onde estão os meus corajosos? Onde estão as pessoas que têm coragem? Há pessoas que não acertam sua vida conjugal, porque dependem da pensão do ex-marido, e sabem que irão para o inferno, e ficam lá amigadas, ajuntadas, e não dão exemplo à sua família. Vá confiar em Deus. Deus pode levantar pessoas para te ajudar. Ele já fez isso comigo muitas vezes. A gente não sabe explicar. Mas é como diz no livro de Cantares, o meu amado chega saltando pelos montes. De alguma maneira o Senhor abre as portas, de alguma maneira o Senhor te abençoa, de alguma maneira o Senhor estende a mão, de alguma maneira o Senhor enche a sua casa. Você está tendo condições de colocar o seu filho numa boa escola? Graças a Deus. Vá em frente. Você está ganhando bastante dinheiro agora. Amém, meu irmão. Desfrute, mas seja consciente. Tema o Senhor. Você está passando dificuldades? Não desanime. Confie em Deus. Seja honesto. Não roube. Não vá enganar. Busque primeiramente o seu reino e o modo como ele quer que você se comporte. E as demais coisas serão acrescentadas. Você pode dizer, mas não acontece nada. Mas vai acontecer! Vai acontecer! porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o nosso Deus, Santo é o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. O Espírito de Deus está nesse lugar, falando com você, mexendo com o seu coração, dizendo para você ter fé em Deus, confiar nele, mudar sua vida, porque hoje Deus quer começar a transformar você. Deus quer levantar seu coração, Deus quer mudar sua vida. Deus quer encher sua alma. Mude sua maneira de pensar. Por que Salomão dá este conselho? Porque ele descobriu. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele, isto é, do bom caminho. Ou, desculpe, do mau caminho. Entendam lá mal. Às vezes eu faço essas bobagens. Se você quer proteger sua vida, você tem que se afastar do que é mal. E se apegar ao que é bom, e o bom é Deus. Jesus disse, por que você me chama de bom, se bom é somente Deus? Quando você é humilde diante de Deus, e você teme a Ele, isso é a sua maior riqueza. Isso é a sua honra. A sua felicidade, a sua vida, porque é a partir daí que coisas começam a acontecer. O problema está em incentivar a pessoa a viver pelos seus próprios interesses e se esquecer do caminho de Deus. Pais instruem seus filhos a serem milionários, fortes, gigantes, vencedores, vitoriosos, e criam monstros. Pais que não têm escrúpulos, vivem embriagados. Não dão um exemplo moral. Seus filhos nunca os veem se arrependendo. Mulheres que brigam com o marido e suas filhas nunca veem a sua mãe pedindo perdão ao esposo ou o esposo a ela. Eles vão agir do mesmo modo. Vão ser xarope como você é. Jesus disse... Pois quem impõe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. É a partir da vida verdadeira que a tua saúde se restabelece. É através da vida verdadeira que você volta a ter paz no coração. É através da vida verdadeira que você se enche com o Espírito Santo. É através da vida verdadeira que Deus te derrama graça. Poder, direção. Jesus falou de colocarmos Deus e o seu reino em primeiro lugar. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Deus nos dá a promessa de suprir as nossas necessidades para cumprirmos a nossa missão nesta terra. Abraham Lincoln declarou: eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu. Mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe Deus. Quando você olha para a terra, você vê tantos dramas, tantas pessoas agindo de modo errado, e você diz: Deus é culpado disso, mas ele não é. Vocês viram que ele não é. Deus criou todas as coisas para serem uma bênção. Deus criou a igreja para ser uma bênção. Mas você não está buscando Deus. Você está buscando seus interesses. Você entra numa corrente. Você bebe óleo. Você bebe água mentirosa que diz que vem do Jordão. Você compra uma toalha suada de um cara que você nem conhece. Que chegou outro dia e você não pode saber a história desse camarada lá onde ele estava. Você tem que buscar as coisas corretas. Você tem que buscar o verdadeiro evangelho que vai fortalecer sua alma, sua vida, seu espírito, sua mente, tornar um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Vai mudar seu caráter. Vai fazer você um homem diferente, você vai fazer a diferença. Onde você estiver, a glória de Deus estará lá. Você vai sair da sua cama e vai celebrar o nome de Deus. Você vai andar e celebrar o nome de Deus através do seu testemunho e não das suas reclamações, das suas amarguras. Ai, não posso. Que não pode o quê? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Já falei demais. Então vamos concluir. Digam graças a Deus. Obrigado. No filme Corajosos, Javier ficou firme em seu compromisso com Deus e com os valores do seu reino. Ele recebeu honra, assim como toda a sua família e todos, diante de uma possível derrota, passaram a ter uma vida estável e digna. Por que não pode acontecer o mesmo conosco? Talvez você já se emaranhou em tanta falcatrua. Talvez você esteja enterrado até o pescoço em tanta mentira, em tanto engano. Que você tenta comprar Deus para aliviar sua consciência. Mas você não vai conseguir. Porque Deus não está à venda. Porque quem paga o preço é Ele. E o preço é o sangue. É o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. Aquele sangue que foi derramado e bateu na terra imunda. O sangue inocente, que quando seus pingos tocaram no chão, aquele dia no Calvário, houve um terremoto. E aqueles que morreram, crendo no Senhor, saíram de seus túmulos. Mas ainda dá. Se você está enterrado nas drogas, em falcatruas, alcoolismo, com amantes. Você ainda pode romper com tudo isso. Você diz, eu tenho uma doença venérea, Deus te cura. Você pode voltar a ser o homem de Deus, a mulher de Deus, que Davi foi, que Salomão no fim da sua vida descobriu, que é melhor temer a Deus . Portanto, saiba que as promessas de Deus dependem do nosso compromisso com Ele. Aprenda a colocar o seu reino em primeiro lugar e como Ele quer que você se comporte. Agindo assim, tenha certeza de que Ele suprirá suas necessidades. Todas elas! É Deus que está te dando esse nível de vida. Olhe para os seus filhos, eles estão aprendendo 2, 3 idiomas, ou está aprendendo a falar o português. Abrace-os, ore com eles e louve a Deus por isso, porque Deus está te dando esta condição, mas ensine-os a ter coragem para obedecer e serem servos de Deus. Não diga a eles para serem maiorais, campeões, porque você criará monstros que vão te devorar. Saiba que as dificuldades surgirão, mas não desanime e viva pelos valores de Deus. Dê conselhos que valorizem os princípios de Deus. Não viva apenas pelos seus interesses pessoais, mas veja se eles estão em harmonia com a verdade divina. Aquilo que você está praticando é moral? Você está roubando? Você está tirando de Deus? Você não está dando a Deus o que é de Deus? Você não está oferecendo ao próximo o que Deus manda? Você não está se comprometendo com Ele como deveria? Você só está pensando em si mesmo? E por isso você está ficando um chato? Você reclama de tudo em casa? A comida não está boa, a mulher não está boa... Escapou, é. Quer dizer, não está bom. Tinha que terminar com essa, sempre eu. O homem não está bom. O pé do homem não está cheirando bem. Tem muito pelo no nariz. Não é elegante. Nós vivemos sempre dentro do mesmo ciclo. Enquanto você não disser, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês só se preocuparão consigo mesmos. E ficarão o resto da vida tentando se consertar e nunca farão nada de bom. Amém. Aprenda a amar o teu próximo. Aprenda a perdoar. Aprenda a orar pelos seus inimigos. Outro dia, não faz caso de dias, encontrei uma pessoa que literalmente tentou destruir minha vida totalmente. Eu lhe dei um grande abraço. E caminhamos juntos pela calçada abraçado. E eu percebia que de vez em quando ele olhava para mim e fazia assim. É ele mesmo? E eu batia nas suas costas dizendo, sou eu. Não adianta guardar rancores. Eu já errei muitas vezes, você já errou muitas vezes. Nós temos que passar por isso, por cima disso tudo, pedir perdão a Deus, confessar nossos erros a Deus, vencê-los, porque queremos nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, queremos ser instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, para que elas possam ter o mesmo Deus amoroso, vencedor, poderoso, criativo, que é o nosso Deus. Comprometa-se com Deus e desfrute de suas promessas. Tiago disse, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes. Gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Humilhem-se. Outro dia eu vi um pastor que dizia, a nossa igreja não é lugar de falar de inferno, aqui é lugar de sorrir, de dançar, de pular. Ele está indo no lado oposto, Deus está pedindo, chore. Não é tempo de ficar sorrindo. Vivemos dentro de uma sociedade que engana e está coberta com o espírito do engano. Nossas igrejas estão debaixo de um manto de covardia e de medo. Queremos nos parecer com o pior dos loucos deste mundo. Queremos nos vestir como eles. Queremos falar como eles. Mudamos as nossas canções para dizer que somos como eles. Eu não quero ser como eles. Jesus ensinou que eu devo me parecer com Ele e não com eles. A igreja não é deles. Jesus chamou a igreja de minha igreja, minha noiva. Limpemos o nosso coração. Lavemos nossas mãos. Que a tristeza por causa de nossa rebeldia seja evidente. Que se transforme em gritos e choros. Dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Nós temos o nosso modo de falar, nossa linguagem. As nossas canções são diferentes. Nossa maneira de pensar é diferente. E estamos perdendo tudo isso. Porque estamos deixando de acreditar nesse livro que nem é usado mais, não é estudado mais. Abrimos em qualquer lugar e dizemos, Deus está com você, Deus vai te dar, Deus vai te dar, pega hoje, é hoje, o que Deus vai dar é uma coça. Vocês reclamam que eu prego mais de uma hora, às vezes duas. Mas eu espero que vocês saiam daqui bem lavados. Deus me deu conteúdo, irmãos. Só isso. Eu prego há 30 e poucos anos, mais de 35 anos, dessa maneira. E espero que vocês continuem a me amar e a me suportar em oração. Humilhamos todos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos ame e nos abençoe e nos exalte. Não tente comprar Deus. Busque primeiramente o seu reino e a sua justiça. Seja corajoso. Seja homem. É a mesma palavra que nós usamos no Brasil, seja macho. Se no sul é tchê, no nordeste é homem. Seja macho, homem. Obedeça a Deus. Porque quando você obedece a Deus, todas as promessas que foram feitas para mim começam a se cumprir e atingem a sua vida e a sua descendência. Se você obedecer a Deus, meu ministério vai se tornar maior, vai alcançar pessoas, vocês vão abençoar pessoas e vocês vão ter uma vida digna. Se eu procurar viver em desobediência, vocês não serão abençoados, vocês entrarão nessa igreja e nunca ouvirão Deus. Mas se eu obedecer a Deus e buscar a sua unção, vocês sabem que Deus está falando. E vocês vão obedecer às palavras de Deus e vão seguir pela fé. E vamos conquistar esse terreno. Porque em nome do Senhor nós faremos proezas. Que Deus nos abençoe.